A queda de juros da taxa Selic para 9% afetou diretamente o juro direto ao consumidor. Vários bancos anunciaram a redução de suas taxas, que começaram a valer ontem, ou seja, essa semana, e agora o consumidor tem oportunidade de, em muitos casos, trocar dívidas caras por dívida mais barata. Eu converso agora com o presidente do IBDEC, Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo, Dr. José Geraldo Tardan. Dr. José Geraldo, muito bom dia.
Ah, bom dia, Gerson. Mais uma vez, obrigado pelo convite.
Eu que agradeço o senhor pela gentileza de atender mais uma vez aqui à Rádio Senado. Doutor Zé Geraldo, essa troca da dívida cara por uma mais barata, até que ponto ela vale a pena, tendo que levar em conta, por exemplo, a cobrança de um novo IOF?
O consumidor, ele tem que primeiro fazer conta. Do novo IOF, ele tem que fazer conta. Geralmente, quando você vai para outros bancos, é uma prática corriqueira, não é uma exceção, os bancos tentarem fazer venda casada na aquisição de novos produtos. Então, você vai lá tentar fazer a portabilidade da sua dívida e geralmente é tentado vender para você de uma forma indireta para a concessão desse financiamento um título de capitalização. Isso é muito comum, ou um seguro de vida. Então, isso tudo. Se for feito dessa forma, vai acabar ficando eras por eras. Então, o consumidor tem que fazer conta e ele tem que. A única forma dele comparar é ele perguntando qual é o custo efetivo total dessa transação. O custo efetivo total é o 7. Isso é uma resolução do Banco Central, que é a única forma de você comparar juros com juros, ou seja, de um financiamento com outro. O que tiver o 7 menor é a opção que o consumidor deve fazer. E, além disso, o consumidor não deve, como foi demonstrado ontem em uma reportagem na televisão, ele pagava um juro de 1,75. Ele foi para 1,27. Indo para 1,27, ele teria uma margem de empréstimo de 5 mil. Ele foi lá e pegou mais 5 mil. Então, assim, o que tem acontecido no Brasil é que nós estamos virando um país de endividados.
Certo. Esse cálculo do custo efetivo total é a multiplicação do número de parcelas pelo valor de cada parcela.
Não, ela é tudo que representa de custo esse financiamento. O IOF, se é cobrado alguma taxa de análise creditícia, se tem algum seguro embutido. Então, todos os acessórios que acompanham o principal, que é os juros, dá o custo efetivo total.
O senhor falou em taxa de análise de crédito, tem a taxa de abertura de crédito. Essa taxa ela é legal? Ela pode ser cobrada? Como é que funciona
Ela
isso?
pode ser contestada na justiça porque não tem nenhum tipo de serviço prestado. Ah, porque qual é a taxa de análise? Quem controla crédito hoje no Brasil? Quem controla crédito no Brasil é a SPC Serasa. Você pode ter um histórico bancário de 20 anos de como bom correntista. Se o seu nome for incluído indevidamente no SPC Serasa, automaticamente seus produtos são cortados.
Certo, isso não cabe ao banco, isso é automático, então.
É automático. É automático.
Agora, quais os riscos que essa redução de juros pode trazer para a economia? A gente ouve a redução de juros, ouve quando fala em redução de juros como estímulo ao crédito mais barato, ao consumo e ao movimento da economia. Isso lado positivo, mas quais os aspectos negativos disso?
Tem um lado mais positivo ainda, que foi acertado pelo governo, isso é um grande acerto, que ao baixar os juros, ele criou uma política de concorrência, né? Porque 95% do mercado financeiro estão na mão dos 10 grandes bancos. Então, o consumidor, ele, na verdade, ele era vítima de 10 bancos. O que eles cobravam, você teria que pagar. Agora, nossa preocupação, e ela já está até estampada, nossa preocupação como advogado do consumidor, como consumerista, ela já está até estampada no anteprojeto do Código de Defesa do Consumidor, que foi entregue ao presidente Sarney, que é o superendividamento do consumidor. Se essa redução de juros ela não vier acompanhada, tá, de uma educação financeira, de campanhas institucionais, mostrando quando você deve fazer aquisição de crédito, ou seja, você faz aquisição de crédito ou para ganho de patrimônio ou para necessidade de saúde, não para supérfluo, para viagens, para festas, nós entendemos que o endividamento do brasileiro vai crescer mais ainda.
Uhum. E isso pode levar a inadimplência mais alta?
Vai levar a inadimplência muito mais alta. Principalmente o que os bancos privados reclamam é legítimo. Ou seja, as garantias contratuais hoje no Brasil, para empréstimo, elas são muito frágeis.
Uhum.
Então, se você vai emprestar o dinheiro, não vai ter como receber. Vai emprestar o dinheiro, vai tomar o carro hoje, já chega a 6% o número de carros retomados.
Uhum. A gente está falando de que tipo de consumidor, doutor José Geraldo, quando a gente fala nessa questão de inadimplência e superendividamento?
Nós estamos falando dessa nova classe C emergente que só de 2002 para cá, foram 35 milhões de pessoas.
Uhum. Nessa classe, nessa parcela da população, digamos, que falta essa educação financeira.
Exatamente isso, porque nunca tiveram histórico de consumo de crédito.
Uhum.
E por muitas vezes, isso serve de alerta. Primeiro, os bancos aconselham que você não pegue mais que 30% da sua renda, né? Nós aconselhamos que você não pegue mais de 15%.
Uhum.
Porque se você tiver alguma perda de renda, algum contratempo, você consegue manter a adimplente. A segunda consequência é que você não faça uma dívida a longo prazo. Então, não tendo, porque quanto maior o prazo, maior vai ser os juros.
O que é considerado longo prazo?
60 meses é uma dívida de longo prazo para você pegar empréstimo.
Uhum.
Tá? Então, não faça uma dívida a longo prazo. E uma outra coisa muito comum que acontece em Brasília, que nós analisamos todos os dias. Aqui é muito comum a pessoa ter dois empregos, ou ser de uma secretaria e está cedido a um órgão federal.
Sim.
E aí ele tem dois contra-cheques, ou ele é professor e está com a carga horária acima do que é o contratado dele, então ele trabalha 40 horas e ele está com 50. E aí o que acontece? No semestre seguinte, ou um ano depois, ele perde essa segunda renda.
Uhum.
E o comprometimento dos 30% foi efetuado em cima das duas rendas adicionais. E aí ele vai ficar inadimplente, não vai conseguir pagar.
Doutor José Geraldo Tardan, presidente do IBDEC. Doutor José Geraldo, para a gente encaminhando o encerramento dessa nossa entrevista, qual o prazo ideal, se é que existe um prazo ideal, para a tomada de um empréstimo?
Olha, o que nós entendemos é que o prazo ideal é aquele onde é emprestado que o juro é mais baixo.
Uhum.
Então, quando você vê essa propaganda da Caixa, 0,83, 0,67... são para prazos curtos de até 24 meses.
Uhum. Certo. E tomar um empréstimo para reduzir prazos também, né?
Você tem que tomar um empréstimo para reduzir prazos, você tem que tomar um empréstimo para quitar, então você está devendo cheque especial e cartão de crédito,
uhum,
que o juro reconhecidamente são os maiores do mundo, você toma esse empréstimo e quita essa dívida. Tá? E não faça novas dívidas. E, uhum, não adquirir empréstimo para bem supérfluo.
Certo. Doutor José Geraldo Tardan, presidente do IBDEC, muito obrigado mais uma vez por atender a Rádio Senado. Um bom dia.
Obrigado a você.
Conversei com o doutor José Geraldo Tardan, presidente do Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo, falando sobre essa nova situação, mas esse fenômeno de redução de juros e estímulo ao crédito que nós estamos vendo em diversos bancos a partir do incentivo do próprio governo e da redução da taxa de juros Selic.